Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigo ouvinte, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América, neste domingo 2 de outubro, desde Washington. Para todos, um excelente domingo. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na apresentação das notícias, estará aqui o João Santa Rita. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio. Em Moçambique, através das FM Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Na missão de hoje, no espaço de Angola, uma conversa com o artista plástico Sérgio Lumingo sobre a sua exposição de pintura estética de lenhas. No Fala África, a Dani Stesky conversa com Paulo Paca, apaixonado por leitura, por história, que lançou o livro Para Onde Vai África. E a doutora Graça Matzinha, na página da saúde, aborda o tema contracepção. Mas agora, vamos às notícias, com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Ao microfone, como disse o Álvaro, está o João Santa Rita. Pelo menos 125 pessoas morreram e 180 ficaram feridas numa debandada em pânico no final de um jogo de futebol em Java Leste, na Indonésia. Os incidentes começaram no final de um jogo entre os grandes rivais da zona, o Persebaya e o Arema, que o primeiro ganhou por 3-2, provocando uma invasão do campo no final do jogo pelos adeptos do Arema. O chefe da polícia disse que os adeptos tinham atacado agentes da polícia que depois disparou gás lacrimogéneo. Centenas de apoiantes das duas equipas tentaram fugir pelas entradas do estádio, onde muitos morreram sufocados ou esmagados. O presidente indonésio Joko Widodo, num discurso pela televisão, disse ter ordenado uma investigação e que todos os jogos de futebol foram suspensos até serem introduzidas melhorias na segurança. A Ucrânia disse hoje que as suas forças assumiram controle total da cidade de Liman, o centro de logística no leste do país, dentro do território que o presidente russo Vladimir Putin anexou na semana passada. Liman está totalmente libertada, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky num vídeo colocado no Telegram. A Rússia não fez qualquer comentário, mas no sábado disse que as suas tropas estavam a retirar da zona por recear que essas pudessem estar prestes a ser totalmente cercadas. A Rússia tinha capturado Liman em maio, usava a cidade como um centro de logística. A perda é a maior derrota da Rússia no campo de batalha desde que as forças ucranianas avançaram pela região de Kharkiv, no norte do país, forçando a retirada de forças russas nessa região para a fronteira. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que a captura de Liman indica que os ucranianos têm a capacidade de forçar a Rússia a retirar-se, acrescentando que o melhor método de enfrentar a anexação decretada pela Rússia é continuar a apoiar o governo de Kiev. O Papa Francisco apelou, entretanto, hoje ao presidente russo Vladimir Putin para pôr termo ao que chamou de espiral de violência e morte na Ucrânia. Na sua oração dominical da Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa pediu também ao presidente ucraniano para estar aberto a propostas sérias de paz. O líder da Igreja Católica descreveu de absurda a ameaça do uso de armas nucleares feita pelo presidente russo. Lamento profundamente a situação grave que surgiu nos últimos dias, com mais medidas que violam a lei internacional, disse o Papa Francisco. Na verdade, acrescentou, isso aumenta o risco de uma escalada nuclear ao ponto de se recear consequências incontroláveis e catastróficas para o mundo. O novo líder militar do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, anunciou a demissão condicional do presidente Paul-Henri Damiba para se evitar mais violência na sequência do golpe de Estado de sexta-feira, disseram líderes religiosos e tradicionais numa declaração conjunta. O novo líder militar do Burkina Faso, como dissemos, o capitão Ibrahim Traoré, disse que a ordem está a ser restaurada no país na sequência de combates que levaram ao derrubo da anterior junta militar e a violentas manifestações contra a embaixada francesa. As novas autoridades militares apelaram à população para não se envolver em atos de vandalismo contra a embaixada francesa, que foi alvo de ataques por manifestantes, após um oficial envolvido no golpe de Estado ter afirmado que o presidente Damiba tinha refugiado numa base militar francesa de onde planeava uma contra-ofensiva. E os brasileiros estão hoje a votar na primeira ronda das eleições gerais, com as sondagens a indicarem que o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá bater o atual presidente Bolsonaro. Estão em jogo, para além da presidência, os 513 lugares da Câmara Baixa do Parlamento, 81 lugares do Senado e ainda governadores e legislaturas estaduais.
E abrimos aqui a janela de Angola. Hoje, domingo, o tema é a exposição de pintura do artista angolano Sérgio Lumingo, intitulada Estética de Lenhas. Pedro Dias tem a reportagem.
Estética de Lenhas é a denominação da primeira exposição de pintura individual do artista plástico Sérgio Lumingo. Patente no salão da sede do Banco Económico desde o dia 8 de setembro até ao dia 31 de outubro. São 20 quadros que apresentam formas e figuras que captam e resgatam o belo em forma de troncos de árvores cortados. Mauete Patrício, curador da exposição, valoriza o traço artístico de Lumingo como um novo talento da cultura angolana, com um selo próprio que o difere dos jovens da sua época.
Estética da lenha, pensa filosoficamente, a estética da lenha, eu patentei este nome, né, e intitulei esse nome assim, Estética da Lenha, no trabalho do Sérgio, porque eu vi uma relação entre a natureza e o próprio Sérgio. E Sérgio teve influência de fazer obras, as suas pinturas, consoante a visão de árvores e plantas, e já uma influência que ele obteve visitando ateliês dos escultores. E esta coisa, isso é que levou o Sérgio a transformar assim, o seu código na pintura. Então, eu batizei com o nome de Estética da Lenha, porque está na forma dos troncos, né? Os troncos mortos, os troncos acidentados, troncos com formações um pouco natural. Então, eu vi que isso, segundo o código dele, se casa com a estética da lenha.
Está muito ligado à natureza, não é? Mãe natureza.
Sim, sim, muito ligado à mãe natureza, sim.
Porque também traz a temática da mulher rural, do trabalho no campo.
Trabalho
aí
está
essa ligação.
Essa ligação, já que as obras, os títulos das obras já falam que ele tem já aí como mulher rural, não sei o quê. Você vê como ele tratou numa metáfora essa obra, a imagem. Para alguém que olha, não sente que existe lá uma mulher. Estás a ver? E tipo excesso de troncos, não sei que movimentos. Para ele estar codificado e é chamado nessa estética de lenha.
Mauete Patrício, curador da exposição Estética de Lenhas. Sérgio Lumingo nasceu na província do Ije, na localidade Maquela do Zombo. Viveu na República Democrática do Congo, RDC. Formou-se em Belas Artes. Desde 2016, que recebe orientação no ateliê do mestre Mauete Patrício.
Nessa exposição eu queria mostrar que o nosso país também tem muitos artistas talentosos. Esse artista pode também aumentar uma coisa na nossa cultura, tá vendo? Trazer também uma coisa na nossa cultura, tá vendo? Aqui dentro do país, até fora, nós vamos mostrar que o nosso país vale muito. As pessoas tipo o mestre Mauete, eu queria, se o governo também poderia ajudar as pessoas tipo o mestre Mauete, porque é um ateliê que está fábrica, os artistas, tá sabe? Os artistas vão sair muito no ateliê Mauê. Tá,
mas gostaria que o governo apoiasse em quê?
Eu gostaria o governo também para apoiar o mestre Mauê.
Nesse caso, falo o governo, falo o Ministério da Cultura e suas instituições culturais, que apoiassem em quê? Falou em questões de materiais e mais o quê?
Sim, na terma do material, tá sabe? Porque o material são muito caros. Agora, quanto o governo também ajuda, isso vai ser uma coisa melhor.
Com a primeira exposição individual, Sérgio Lumingo apresenta a relação humana com o cotidiano universal, com a natureza, com as árvores, a terra, a agricultura, o mar, os peixes, a mulher rural, a espiritualidade, enfim.
Nessa exposição eu estou a apresentar o que acontece no mundo, o pensamento da vida cotidiana, tá sabe? O fenômeno que acontece nesse mundo é aquilo que eu estou
a fazer. O que é que, exatamente, fazendo um pouco de detalhe das peças que você tem aqui?
Posso falar que nessa peça, o título deu O Seguro. O Seguro, eu queria falar que cada ser humano, nós temos, cada um tem uma espiritualidade dele, que ele tem que se apoiar com ele.
Há uma estrela que se parece uma estrela judaica.
Sim. Aquela estrela não é tipo as pessoas que estão a pensar, não. A estrela, nesse quadro, está representando a sua espiritualidade. Tá a ver? Cada um tem uma espiritualidade dele. Agora, aqui, eu estou a falar que uma pessoa tem a espiritualidade dele, que ele tem que se apoiar. Depois da espiritualidade dele, a pessoa tem que contar nele próprio sozinho, porque dentro dele ele tem muitas capacidades, muita qualidade, que ele tem que se descobrir.
Mas quando fala do cotidiano universal ou do cotidiano aqui em Angola, do que nós estamos a viver aqui em Angola, do que se passa aqui em Angola?
A arte é uma coisa universal, tá sabe? Quando nós estamos a falar da arte, nós não podemos falar só daqui a Angola. A arte é uma coisa universal, tá sabe?
O artista plástico estreia com a exposição individual Estética de Lenhas, chegando ao topo do amadurecimento artístico, depois de participar em inúmeras exposições coletivas. A exposição demonstra o talento de Lumingo, como simboliza, deste modo, que em Angola há fenômenos nas artes, ficando o grito de socorro aos fazedores de artes.
Nessa exposição eu queria mostrar que o nosso país também tem muitos artistas talentosos, e que esse artista pode também aumentar uma coisa na nossa cultura, tá vendo? Trazer também uma coisa na nossa cultura, tá vendo? Aqui dentro do país, até fora, nós vamos mostrar que o nosso país vale muito.
Para que a exposição Estética de Lenhas acontecesse, Sérgio Lumingo diz que teve que superar vários obstáculos.
A coisa é verdade, não foi fácil, tá a ver? Porque cada quadro aqui tem um pensamento que eu coloquei lá dentro. Agora, antes para fazer um quadro, você tem que ter a inspiração. Agora, é isso que eu queria, eu falei apenas para exteriorizar o pensamento na tela, não é fácil, tá a ver? Esse aqui é o ar abstrato, tá a ver? O ar abstrato não é fácil, tá a ver? É por isso que posso falar que não é fácil.
Levou quanto tempo para ter esta exposição completa?
Me levou tipo 4 ou 5 meses. 4 ou 5 meses para realizar essa exposição. Yeah. Os 5 meses é para trabalhar. Yeah, é isso mesmo.
Diante de tantas dificuldades que os artistas enfrentam para a realização de uma exposição em pintura ou qualquer outra criatividade, Lumingo pede apoio ao governo e suas instituições culturais.
O governo apoia também os artistas, tipo, os artistas são as pessoas, tipo, embaixador, tá? Aí, no outro país, quando as pessoas estão a ver a arte angolana, é alegria, porque nós estamos a representar também o país, mas temos muito as dificuldades do que... os materiais são muito caros, tá? Os materiais são muito caros, muito, muito caros. Se o governo também poderia nos ajudar de compra do material, vai nos ajudar muito, vai nos ajudar muito. Porque quando você faz um quadro assim, com as molduras, essa moldura está muito caro também. Agora, todas essas coisas não é fácil. O governo também, para dar apoio à nossa testa, vai nos ajudar muito.
Sérgio Lumingo, artista plástico, ligado ao ateliê Mauete Patrício, o curador de estética de lenhas, pede apoios para Lumingo, porque é um fenómeno artístico que está a fazer a diferença.
Eu acompanhei o crescimento já desde 2016, até agora, e vi o desenvolvimento, né, do trabalho dele, e vi
o potencial,
as potencial do trabalho e a maneira de pintar um pouco raro em relação aos que pintam, estás a ver? Todo mundo pode pintar, mas o Sérgio, por sua vez, conseguiu a sua identidade própria, estás a ver? Não está a pintar como ninguém. Está a pintar como Sérgio.
Como Sérgio mesmo.
Yeah. Não é pintura de caras, não sei o que, cópia de mumuilas, cópia de não sei o que. Porque a arte não é cópia.
Ele traz o selo dela, a marca, não
okay.
É?
Ele trouxe a marca dela. Faz o sentido.
Dizem o traço artístico.
O traço artístico, realmente. Mas para dar mesmo peso à marca. A marca, o selo dele. Que a pessoa olha, não, esse aqui é o Sérgio. Não é o mestre dele, esse aqui é ele.
O Sérgio fica quem de artistas aqui a nível da região, mesmo até a nível internacional?
Bom, aqui a nível internacional, o Sérgio já está a conseguir ter a abertura do seu trabalho, é muito aceito, já aqui em Portugal, em França e alguns outros países, como o Brasil, né? Yeah. Ele está a conseguir ter abertura e por isso eu vejo que não, é uma pessoa que devemos apoiar, nós não podemos só ver o que o Branco fez, né? Nós vamos batendo as palmas para o que o Branco fez. Mas quando também o negro faz, nós também devemos bater as palmas, dizer que ele fez diferente. Nós não podemos só ficar falando do Picasso, que fez o cubismo dele, não sei o quê.
Pá, que teve inspiração africana.
Que teve também inspiração africana.
A decorrer a exposição estética de lenhas, até o dia 31 de outubro, Mauete reforça o pedido de apoio aos artistas para que o país atinja outros patamares culturais no mundo.
Nunca recebi nenhum apoio, já que eu trabalho com no sistema, sou filantrópico, né? Trabalho filantrópico. Isso aqui é uma dádiva também de mim que eu estou a oferecer para a nossa sociedade. Mas realmente.
Mesmo com filantropia também não deixaria de querer ter um apoio.
Sim, sim.
Ou institucional ou financeiro?
Realmente, nós precisamos desses apoios. Precisamos muito.
Por exemplo, o ateliê Mauete precisa de quê?
O ateliê Mauete precisa. Já temos um espaço, mas precisa de construir uma escola de raiz. Além dessa escola.
Formação artística na disciplina das artes plásticas?
Sim, sim. E além dessa formação, nós precisamos criar também orfanatos. Porque tem muitos miúdos que moram na rua com talento artístico e nós queremos recuperar aquilo, todos eles, por numa condição, se haverá apoio futuro.
Habitabilidade, não é?
Sim, sim. Então conseguimos dar a formação, né, para que esse miúdo ganhe um futuro melhor, em vez de estar em se drogar, se destruir nas drogas. Então nós precisamos que haja muito.
Aproveitar esse talento artístico de quem está na rua.
Quem está na rua, sim, sim. Nós queremos fazer isso porque Angola tem muitos talentos que nós estamos a descobrir, mas estão sendo mortos porque não há apoios, né? Eu posso dizer também do Ministério da Cultura. Pá, não.
Mas este interesse, este apoio no homem artista aqui em Angola,
sim, tem
sentido de que ou
que tem faltado ou que precisa investir neste lado?
Não, precisa se investir neste lado, porque eu vejo que apoio cultural é muito pouco, enquanto nós podemos ter mais Picassos aqui no nosso território angolano.
O curador de estética de lenhas afirma: é preciso investir na arte.
Deve investir na arte, porque a arte abre muitas coisas. A arte é uma ciência. A arte não é sujar a parede, a arte não é quebrar ou bater nos troncos, não. A arte é uma ciência. Se nós conseguirmos apoio, quer dizer, as pessoas conseguirem dar atenção nas artes plásticas, isso vai levar nosso país no outro patamar. Porque nós também queremos que em Angola haja as pessoas como Da Vinci, haja Michelangelo. Pá, nós queremos ver também a nossa cidade, muita pintura, muitas esculturas, mas originais, feitos por um angolano, traços angolanos, traços africanos. Pá, isso é que nós precisamos.
E o que é que o Maueto pretende atingir? Está em dois jovens, tem agora essa disposição individual de continuar a apoiar os jovens. O que é que pretende, no fundo, né, com todo o trabalho que tem estado a desenvolver no ateliê?
O que é que eu quero pá, tentar deixar um pedaço de mim para esta nação.
Maueto Patrício, curador da primeira exposição individual do Sérgio Lumingo, que decorre no salão da sede do Banco Económico. Quem por lá passa tem ficado fascinado com os 20 quadros expostos.
Mas eu gosto muito de ver, mas mesmo que não está entendendo, mas vou gostar. Tipo copos de vidro, mas pá, o artista pá, tem que mesmo explicar, porque não está a entender nada aqui, mas está a gostar.
O Sérgio Lumingo foi muito profundo nas suas obras. São obras que nos inspiram, nós como artista, trazem muita mensagem. Essa exposição, a Estética da Lenha, de facto está a ser bem visitada, como a gente está aqui a ver.
Estética de Lenha.
Estética de Lenha, sim. É proveitoso estar aqui, mas velho, está a ser muito, muito agradável.
Eu gostei de ver os quadros, os desenhos. Gostei muito mesmo. Faz parte de África.
O que é que sente que está transmitido?
Não sei, né? Eu aqui só estou olhando, apreciar. Depois vou explicar. Não sei se tem algo especial. Aqueles que querem também fazer parte dessa iniciativa, que conseguem também fazer, a mostrar no mundo a nossa cultura africana, é mais importante, é melhor.
Sente que tem aqui o nosso traço cultural africano?
Tem sim.
Como por exemplo neste quadro que está a apreciar, o que é que ele faz querido?
Eu aprecio mais nesse que está aqui, eu vi o peixe. É uma comida que nós apreciamos muito, isso aí no nosso mar. É muito importante. Gostei do quadro.
Tem muito a ver aqui este quadro com a natureza, não é?
Com a natureza, sim. Com a natureza.
O homem faz parte dessa natureza, não é como desassociar-se com essa natureza.
Ok, imagino isso.
A arte transforma, a arte é escola, a arte forma. Então, se nós apostarmos na arte, nos artistas, dar oportunidade aos artistas, estaremos a construir uma sociedade sã, se calhar da delinquência e outros caminhos maus.
Apreciadores de artes de visita, a primeira exposição individual de pintura de Sérgio Lumingo, que decorre desde o dia 8 de setembro até 31 de outubro, no Salão de Exposição do Banco Económico. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de continuação de um bom domingo. Voz da América está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. Não esqueça também que estamos na internet, na nossa página voaportugues.com. E para contactos com a Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Amigo ouvinte, bem-vindo a esta emissão da Voz da América. Uma vez mais, um bom domingo para todos. Emissão vespertina em português desde Washington, neste 2 de outubro. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Léo Sarrilo. Nas notícias, está aqui o João Santa Rita. Transmitimos desde o estúdio 8 da Voz da América em Washington, onde as curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onde a média 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoco, a Rádio Apagaio, em Moçambique, através das FM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e da Rádio Comercial. Depois de conhecermos as notícias que marcam este domingo, vamos para a conversa sobre saúde, hoje sobre contracepção, e depois a Dani Steski, na rubrica Fala África, conversa com o escritor angolano Paulo Paca sobre o seu mais recente livro Para Onde Vai África. E agora as notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes, mais uma vez. Pelo menos 125 pessoas morreram e 180 ficaram feridas numa debandada em pânico no final de um jogo de futebol em Java Leste, na Indonésia. Os incidentes começaram no final de um jogo entre os grandes rivais da zona, o Persebaya e o Arema, que o primeiro ganhou por 3-2, provocando uma invasão do campo no final do jogo. O chefe da polícia disse que os adeptos do Arema tinham atacado agentes da polícia, que depois disparou gás lacrimogéneo. Centenas de apoiantes das duas equipas tentaram fugir pelas entradas do estádio, onde muitos morreram sufocados ou esmagados. O presidente indonésio Joko Widodo, num discurso pela televisão, disse ter ordenado uma investigação e que todos os jogos de futebol foram suspensos até serem introduzidas melhorias na segurança dos jogos. A Ucrânia disse hoje que as suas forças assumiram controle total da cidade de Lima, no centro de logística no leste do país, dentro do território que o presidente russo Vladimir Putin anexou na semana passada. Liman está totalmente libertada, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky num vídeo colocado no Telegram. A Rússia não fez qualquer comentário, mas no sábado disse que as suas tropas se estavam a retirar da zona por recear que as suas forças estavam prestes a ser totalmente cercadas. A Rússia tinha capturado Liman em maio e usava a cidade como um centro de logística e transporte para as suas operações a norte da região de Donetsk. A perda de Liman é a maior derrota da Rússia no campo de batalha, desde que forças ucranianas avançaram pela região de Kharkiv, no nordeste do país, forçando a retirada das forças russas dessa região para a fronteira. O secretário-geral da ONU, da NATO, queríamos dizer, Jens Stoltenberg, disse que a captura de Liman indica que os ucranianos têm a capacidade de forçar a Rússia a retirar-se, acrescentando que o melhor método de enfrentar a anexação decretada pela Rússia é continuar a apoiar o governo de Kiev. O Papa Francisco apelou, entretanto, hoje ao presidente russo Vladimir Putin para pôr termo ao que chamou de espiral de violência e morte na Ucrânia. Na sua oração dominical da Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa pediu também ao presidente ucraniano para estar, e citamos, aberto a propostas sérias de paz. O líder da Igreja Católica descreveu de absurda a ameaça do uso de armas nucleares pelo presidente russo. Lamento profundamente, disse o Papa Francisco, a situação grave que surgiu nos últimos dias, com mais medidas que violam a lei internacional. Ele fazia uma referência à anexação de território ucraniano por Moscovo. Na verdade, acrescentou o Papa, isso aumenta o risco de uma escalada nuclear ao ponto de se recear consequências incontroláveis e catastróficas através do mundo. Não houve reação por parte do Kremlin. O novo líder militar do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, anunciou a demissão condicional do presidente Paul-Henri Damiba para se evitar mais violência na sequência do golpe de Estado de sexta-feira, disseram líderes religiosos e tradicionais numa declaração conjunta. O novo líder militar do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, disse que a ordem está a ser restaurada no país na sequência de combates que levaram ao derrubo da anterior junta militar e a violentas manifestações contra a embaixada francesa. As novas autoridades militares apelaram à população para não se envolver em atos de vandalismo contra a embaixada francesa, que foi alvo de ataques por manifestantes após um oficial envolvido no golpe de Estado ter afirmado que o presidente Damiba se tinha refugiado numa base militar francesa de onde planeava uma contraofensiva. O governo francês negou essa informação. Os brasileiros estão hoje a votar na primeira ronda das eleições gerais, com as sondagens a indicarem que o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá bater o atual presidente Bolsonaro. Se ele vencer com mais de 50%, não será necessária uma segunda volta. Em jogo, para além da presidência, estão também os 513 lugares da Câmara Baixa do Parlamento, um terço dos 81 membros do Senado e ainda governadores e legislaturas estaduais. Embora Lula comande as sondagens nas presidenciais, a coligação conservadora que apoia Bolsonaro deverá reter a maioria em ambas as câmaras do Parlamento.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigado, João Santa Rita. Também queremos lembrar que esta emissão pode ser escutada e acompanhada em direto na internet voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matosinha. O tema de hoje, entre ela e Ana Guedes, é a contracepção.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matosinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, estou bem, apesar do calor que está a sentir por aqui, mas está tudo bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E por aqui, doutora, é o contrário, estamos a começar a frio, estamos a entrar no outono, ou entramos no outono e de repente o verão desapareceu. Mas pronto. Doutora, esta semana vamos falar sobre o tema da contracepção e isto porque durante a semana houve o Dia Mundial da Contracepção, doutora. Normalmente os dias internacionais servem para chamar a atenção para um determinado assunto. Porque a necessidade de um dia da contracepção?
Pois é, Ana. Esta semana celebra-se o dia da contracepção, portanto, este que é um tema muito, muito atual e bastante relevante. O que é a contracepção? A contracepção, o planeamento familiar, é um conjunto de ações que vão ajudar os homens e mulheres a prevenir a chegada de filhos e falamos concretamente de prevenir a gravidez não planeada, ok? Então, todas as pessoas têm o direito de decidir se querem ter ou não filhos, quando querem ter, como querem ter, e é a responsabilidade dessas pessoas tomarem esse tipo de decisões. E o Estado tem que oferecer acesso a recursos, quer seja informação, recursos de forma educativa, recursos técnicos, que possam assegurar que essas pessoas possam tomar decisões conscientes em relação à contracepção.
Doutora, isso é um tema que não é fácil de falar aí em sociedades, não é a questão da contracepção?
Bom, Ana, de uma forma geral, ainda existe muito conhecimento no que diz respeito à contracepção, principalmente quando nós falamos de zonas recônditas, né? As comunidades mais periféricas não sabem, por um lado, por outro, as pessoas que sabem carregam em si alguns tabus que são mesmo fruto de pouca informação ou de desinformação, e isso acaba tornando um pouco complicada essa questão da contracepção, o planeamento familiar. Então, é preciso nós elevarmos a consciência das pessoas em relação a este assunto, para as pessoas, acima de tudo, saberem que têm diferentes opções para poderem fazer a contracepção e que é um direito que as pessoas têm de seguir, ter filhos ou não. As pessoas não podem simplesmente sentir que, bom, têm que ter filhos ou porque se casaram ou por qualquer outra razão, têm que sentir que há uma obrigatoriedade. Não, porque não é verdade. As pessoas têm essa possibilidade de decidir sobre a maternidade e paternidade.
Doutora, que formas de contracepção existem e quais são as, por assim dizer, as mais comuns ou talvez mais fáceis de serem usadas?
Bem, há várias formas de contracepção e naturalmente há vantagens e desvantagens em cada uma dessas formas, não é? Por exemplo, nós temos alguns contraceptivos são divididos em aqueles que são hormonais e aqueles que não são hormonais. E conforme eu disse, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas o importante é que a pessoa conheça, que é para poder saber como fazer as coisas. Então, temos aqueles que são considerados métodos de barreira. Os métodos de barreira têm uma vantagem que para além de prevenir a gravidez, podem prevenir infecções, por exemplo, as infecções de transmissão sexual. Falamos aqui de preservativo, que também é conhecido como camisinha, em que o homem usa colocando o pênis, esse seria o preservativo masculino. Ou também existe o preservativo feminino, que também tem a mesma função, que é de prevenir que a pessoa entre em contato com os líquidos sexuais do parceiro e que pode levar a gravidez ou a infecções. E depois temos outros métodos de barreira, embora não sejam largamente disponíveis, como o diafragma, os espermicidas, e também os dispositivos intrauterinos. Então, estes são métodos que vão, como o nome diz, vão criar uma barreira para a passagem do espermatozoide para o útero da mulher. E depois temos os métodos hormonais. Os métodos hormonais, os que mais conhecidos são a pílula, ok? Temos também o contraceptivo injetável, que agora também é bastante comum. Temos aqui adesivos que se colocam no braço ou na pele da mulher e que vão liberar hormônios. E também temos os implantes. Então, são métodos que, quando a mulher faz uso desses métodos, eles vão liberar hormônios para o sangue e que vão interferir com o processo de gravidez. Então, esses são os métodos mais importantes. Mas também temos alguns métodos que vale a pena ser mencionados, embora tenham também as suas vantagens e desvantagens. Uma que está para controlar os dias em que a mulher está fértil e de modo a evitar ter relações sexuais nesses dias em que ela está fértil. E também temos o corpo interrompido, que é as pessoas estarem a fazer uma relação sexual interromperem no momento em que o homem vai ejacular, que é para evitar que haja entrada dos espermatozoides dentro do útero da mulher. Então, esses seriam os métodos contraceptivos mais importantes e que são disponíveis a nível das unidades sanitárias, que sejam públicas ou privadas. Claramente, nem todos os métodos vão estar disponíveis em todo momento, mas isso também varia de país para país e das condições que cada país ou cada sistema de saúde vai apresentar.
Em termos do casal, há algum método que seja mais fácil de usar e que acabe por não levantar tanta resistência dos parceiros e que se use com mais frequência?
Bom, Ana, depende, isso é um pouco relativo, não é? E depende um pouco daquilo que se pretende obter, porque os preservativos, por exemplo, as camisinhas, é um método que é bastante usado e que é de fácil utilização e acredito que seja mesmo muito usado, que seja por casais que sejam em uniões consolidadas ou casais que não sejam nesse tipo de união. Mas também temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é muito usado, as mulheres usam bastante, porque é um daqueles métodos que a pessoa não precisa estar sempre aí na unidade sanitária. Coloca o dispositivo e pode levar alguns anos com o mesmo dispositivo e depois vai fazer a troca quando for necessário. Então é um método que garante um conforto à mulher. Mas como não é mas é um método que, bom, que nem sempre as mulheres optam por ele, não é? Mas é um método que é bastante prático. E depois temos as pílulas. As pílulas também, há muitas mulheres que fazem uso das pílulas pela praticidade e também dos implantes, também pela praticidade. Então depende um pouco daquilo que é a decisão da pessoa, mas de uma forma geral, esses são os contraceptivos são mais usados. E depois existe um método que é contraceptivo, que seria uma contracepção definitiva, não é? Que é ela que é dura, que é feita nas mulheres e nos homens faz-se a vasectomia, mas infelizmente esses são métodos que não são tão facilmente reversíveis, então pessoas não optam tanto por esses métodos, a menos que, de facto, o casal decida que não quer ter mais filhos, aí pode optar por um desses métodos.
Doutora, há vários mitos relacionados com as formas de contracepção. Quererá falar um bocado do que é verdade sobre os métodos de contracepção? Há, por exemplo, quem diga que usando a pílula torna a mulher estéril, que o DIU pode romper o útero. Há uma série de coisas que as pessoas por vezes usam para justificar o não uso da contracepção.
Bem, Ana, eu faço que existem muitos mitos sobre a contracepção, evidentemente são baseados em informação, não é? E as pessoas acabam tomando decisões sem perceber essencialmente o porquê dessas decisões. Um dos mitos é que a pílula torna a mulher estéril. Bom, as pílulas não afetam a fertilidade da mulher. A mulher que toma a pílula, mesmo que seja durante muitos anos, ela tem a mesma chance de engravidar que tinha antes de começar a tomar a pílula. Portanto, é preciso que tenha muito cuidado, porque ela pode tomar a pílula e imediatamente ficar grávida. Então, não é verdade que a pílula torna a mulher estéril. O outro mito é que o DIU também torna a mulher estéril. Também não é verdade. Há relatos até de mulheres que engravidaram mesmo com o DIU. E o propósito que a mulher tira o DIU também pode engravidar, assim tanto quanto uma mulher que nunca utiliza o DIU. Então, não há um risco aumentado de DIU nessas mulheres. Outro mito, por exemplo, que é bastante comum, é que os contraceptivos, de uma forma geral, são prejudiciais à saúde. O que também não é verdade. Os benefícios que se obtém quando se usa qualquer método de contracepção, okay? Principalmente quando tem orientação médica, esses benefícios são muito maiores do que qualquer risco que possa ocorrer quando a pessoa não toma. E alguns métodos podem causar alguns efeitos colaterais, como enjoo, dor de cabeça, individuais. Mas isso não quer dizer que o contraceptivo faça mal. São alguns efeitos que podem naturalmente ser corrigidos. E outro mito é que por exemplo, os preservativos, não é? Diz-se que os preservativos podem fazer com que o homem não tenha mais ereção, que o homem se torne impotente. Isso não é verdade. Os preservativos não causam problemas de ereção de todo. O importante é que as pessoas façam o uso adequado de preservativo e saibam que a impotência tem muitas outras causas, não é? Algumas causas são físicas, psíquicas, portanto, a pessoa, por exemplo, pode estar nesse dia, pode não estar muito bem fisicamente ou psicologicamente e ter problemas de ereção, mas isso não quer dizer que seja o preservativo. Então, nesses casos, é preciso, naturalmente, a pessoa buscar uma orientação médica, não é? E lembrar que o uso de preservativo, Ana, não só previne da gravidez, mas também de infecções transmissíveis. Portanto, não podemos ficar nessa de que o preservativo não faz bem. É muito pelo contrário, é um método que tem dupla proteção.
Além do mais, doutora, a questão do preservativo sempre se disse que ajuda não só a evitar uma gravidez, como também protege as pessoas das doenças sexualmente transmissíveis e que há bastantes e que essas, por vezes, algumas delas são aquelas que deixam, de facto, um dos elementos do casal estéril, não é?
Exatamente.
A contracepção, apesar de nós, por questões muitas vezes morais, dizermos que não se deve falar disso com os jovens, sobretudo as jovens, não é? São talvez das que mais podem beneficiar em termos de contracepção. Muitas vezes há jovens que começam a tomar a pílula, não nada porque querem evitar uma gravidez, mas porque a pílula serve também muitas vezes para regular o seu próprio sistema. Doutora, em termos da juventude, é difícil às vezes dizer-se, por exemplo, a um pai que, ou uma mãe, não é? Os pais, que talvez a filha deveria-se começar a precaver-se, uma vez que há tanta gravidez precoce nas nossas sociedades, não é?
É, Ana, bem, infelizmente é o que nós dizíamos anteriormente, essa questão do uso de contraceptivos ainda é um tabu em várias sociedades. E isso faz com que, infelizmente, as mulheres, as raparigas, as adolescentes estejam num risco maior de gravidez indesejadas. É um desafio, mas é preciso que os pais comecem a ter um pouco mais de consciência sobre a importância de abordar esses assuntos, principalmente com as filhas, mas também com os filhos, não é? E em idade precoce, porque se nós falamos com jovens, adolescentes, nós estamos a assegurar que eles tenham conhecimento que lhes permita tomar decisões quando tiverem que tomar decisões. Então é um assunto que precisa, sim, de muita atenção por parte de pais e cuidadores, que é para assegurarmos o bem dos adolescentes e jovens.
Exatamente, doutora, porque nós não podemos fechar nem os olhos nem os ouvidos, não é, doutora, ao que de facto se passa à nossa volta. E uma das coisas que fala muito hoje em dia é o aumento da gravidez precoce, que contrariamente a muitas campanhas que se faz, continua a aumentar. Doutora, para finalizarmos, o que é que a doutora, como médica, sugere aos casais em termos de contracepção, porque se diz que se deve passar, por exemplo, ter filhos, deve-se ter a certeza de que quando se tem... Temos tempo e temos dinheiro, não é? Para eles, para lhes dar uma vida condigna. O que a doutora diria aos casais e aos jovens também?
Bem, Ana, a mensagem que eu deixo é que, primeiro, que os casais não tenham medo de abordar este assunto de contracepção, porque é muito importante e é determinante para aquilo que é a vida do casal. E lembrando que quando aparece uma gravidez indesejada, cria sempre algum transtorno, não é? É claro que um filho é sempre bem-vindo, mas é preciso repensar na organização da casa, nas contas, na escola e por aí fora. Então, é sempre melhor que a gravidez seja planeada e existem formas de tornar isso possível e as pessoas têm que, efetivamente, informar-se e tomar a melhor decisão para eles.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Medicinha. Hoje estivemos a falar da questão da contracepção, porque se assinalou esta semana o dia da contracepção. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, para todos vós, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembra-se de cuidar da saúde, que é o mais precioso que nós temos.
E agora abrimos a rubrica Fala África com a nossa produtora Dani Steski. Ela hoje conversa com Paulo Paca, escritor angolano apaixonado pela leitura e pela história, que recentemente lançou a obra Para Onde Vai África?
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Hoje no Fala África eu converso com o autor Paulo Paca sobre o livro Para Onde Vai a África. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Voz da América. Boa tarde, boa noite, Europa, África e para todos aqueles que nos escutam neste momento. É sempre um prazer estar aqui para partilharmos o nosso ponto de vista com relação às nossas vivências. Eu apresento aqui mais um livro que fala sobre os caminhos de África. É um livro de lamentações, onde eu faço uma radiografia da África pós-independência.
Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Fala África para falar sobre o seu segundo livro. E você nasceu em Uíge, em Angola, né? E saiu durante a Guerra Civil. Foi para a Holanda com a família, né? Hoje você mora em Bruxelas, na Bélgica. Você já está aí quase 24 anos, né? Morando na Europa. E eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o continente africano, depois de todos esses anos, de tudo que você tem acompanhado daí.
A África é um continente, até chamado continente berço. Tem de tudo, mas não tem pão para dar aos seus filhos. Alguém poderia dizer que nós estamos a ser pessimistas, nós não estamos a ser realistas, mas na realidade esta é a voz daquelas pessoas que sentem a falta de tudo em África. Eu, por exemplo, eu sou filho de camponês e quando estamos a falar de pessoas que colhem lixo nas ruas de Luanda ou nas ruas de outras capitais africanas, eu faço parte dessas pessoas. Então, nós continuamos a questionar como é que nós podemos sair da crise em que nós estamos mergulhados. Porque o poder está preocupado a manter o poder. Não está preocupado em resolver os problemas do povo. Né? A fome, a miséria, a falta dos hospitais, falta de escola. Tudo isso é a conversa. Quer dizer, entra um governo, começa a trabalhar até o fim do seu mandato, esses problemas nunca são resolvidos. Então, nós estamos aqui a pensar, será que as pessoas que estão a governar a África têm uma visão de África daqui a 50 anos como será? Ou então só estão preocupados com o seu enriquecimento, porque é isso que nós vimos, as pessoas assumem o poder, tornam-se donos de tudo e o resto mantém-se. Eu digo, em África é mais ou menos assim. Quem está a ver o bem são aquelas pessoas ou são próximos do poder ou estão mesmo a trabalhar com o poder. Tudo o resto continua a ver tudo como se fosse uma miragem no deserto. Então, nós acreditamos que, se continuarmos assim, então vamos ter sempre essa África de mendigos e não uma África de prosperidade que tanto nós esperamos. Né?
Em um capítulo do seu livro, você fala sobre o sentimento de insegurança generalizada no continente. Você pode elaborar mais sobre esse assunto?
Eu, quando falo de sentimento de insegurança no continente, é algo que é bem visível. Eu só posso dar um exemplo. Alguém que é governante em África prefere ter o seu médico na Europa, na Ásia, no Brasil, na América. Alguém que é governante em África tem as suas fortunas guardadas na Europa, na Ásia, no resto do mundo. Alguém que é governante em África prefere comprar mansões na Inglaterra, na Europa, aqui em Paris, em Amsterdã, em Londres, em outras partes do mundo. Então, isto tudo demonstra insegurança. Se os ricos preferem comprar casas, tudo por aqui, porque eles acham que aqui está seguro. O pobre também, vendo-se, né, desprovido de tudo, ele procura formas de ir lá onde ele pode conseguir encontrar uma vida estável. Daí mesmo vermos que as pessoas estão sempre a fugir, a procurar aonde é que eles podem encontrar um lugar para ter um trabalho. E pronto, é assim que eu digo que a insegurança é generalizada. Quer dizer, o rico está preocupado com a insegurança porque ele não consegue ter as suas fortunas aí em África, porque não garante segurança. E o pobre também não consegue colocar as suas esperanças aí, porque ele está vendo que aí não tem futuro. A tendência é fugir, procurar aonde é que eu posso encontrar saída para o futuro dos meus filhos. E assim vamos andando.
Tá certo, tá explicado. E agora, a concentração da população nas áreas urbanas tem se intensificado no continente africano. As consequências de uma urbanização acelerada são vários problemas sociais na cidade. Eu gostaria que você comentasse esse fenômeno em África.
É a mesma questão da insegurança. Quem está nas áreas rurais, quando estamos a falar de África, lá nas áreas rurais não tem nada. Não tem hospital, não tem escola. Ou por mais que tenha, mas não funciona. Então fica por aí.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.